política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Manassés Simões, Igor Maciel e Inaldo Sampaio.
Oito horas e um minuto, a partir de agora, formação de cadeia de rádio com a Rádio Vale do Capibaribe, Rádio Polo FM juntas para transmitir a edição especial do programa Rádio Debate. Hoje, recebendo aqui nos estúdios a presença do ex-prefeito Aragãozinho. Estaremos discutindo, evidentemente, as notícias, as últimas informações em torno do poder e da política. E nesse programa, um especial sobre a história de Santa Cruz do Capibaribe, seus 60 anos de emancipação política. E, evidentemente, protagonistas dessa história estarão passando durante a semana aqui nos estúdios para falar aquilo que viveram, passaram, representando o município santacruzense. Comigo, Emanuel Glicério. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Romanico, bom dia, Aragãozinho, já aqui presente. Programa que vem, a gente começou com ideia, mas vem acabando trazendo revelações. Ontem, Hernando revelou alguns fatos importantes. Quem sabe hoje, Aragãozinho também não conta alguns segredos que ficaram guardados no Palácio Brasileiro naqueles 4 anos em que ele comandou.
Pois é, né? Vamos saber. Inclusive,
vamos saber.
Já disse que vai dizer tudo, vai falar um monte de
tudo.
Romanico, bom dia, Romanico.
Bom dia, Ney, bom dia, Emanuel, o ex-prefeito Aragãozinho, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM da Vale AM do Capibaribe.
8 horas e 2 minutos, a você que sintoniza também a Rádio Vale do Capibaribe, fica atento conosco, porque nós temos as informações do que está acontecendo nesse momento na cidade de Caruaru. Daqui a pouco vamos trazer informações ao vivo. Dentro do programa Rádio Debate, já houve pronunciamento do delegado regional da capital do Agreste sobre a prisão de vereadores. Pelo menos 7 vereadores foram presos na manhã desta quarta-feira na cidade de Caruaru. Uma operação composta por mais de 100 policiais recolheu em casa pelo menos 7 vereadores supostamente envolvidos em um esquema de fraude. Os parlamentares presos até este momento são vereador Jajá do PPS, vereador Neto do PMN, vereador Louro do Juá do DEM, Val das Rendeiras, pastor Jadiel do PRTB, vereador Cecílio de Pedro e vereador Valdidé. As primeiras informações apontam que os vereadores respondem por crime de fraudes. O radialista Davi Cardoso, que é secretário da Prefeitura Municipal e suplente de vereador, também está entre os presos. Daqui a pouco vamos ter mais informações. Há, inclusive, ainda informações desencontradas sobre o número de vereador. Seriam 10 mandados de prisão. E, segundo informações, além desses 7, outros vereadores teriam sido presos. E nós vamos confirmar esses nomes em alguns instantes pela Rádio Polo e pela Rádio Vale AM no programa Rádio Debate. É Manuel Glicério, que bomba essa nesse momento no Agreste de Pernambuco, não é isso?
Caiu de forma assustadora aqui na região essa notícia, Ney. 7 vereadores de Caruaru, vereadores de destaque como o caso do Neto, né? O Jajá polêmico todo, mas o vereador que também vem ganhando seu espaço lá em Caruaru, né? E é uma coisa que ninguém sabe ao certo falar sobre isso até o momento. Há um desencontro de informações, há um desencontro nesse momento de dados para você realmente comentar esse fato. A gente tem que aguardar, né, mais informações para saber realmente o que é que aconteceu. São 10 mandatos de prisão, 7, né, pelo menos as primeiras informações de que 7 vereadores já foram detidos.
Há mandados também de busca e apreensão de documentos, mais de 100 policiais envolvidos. Só para você ter uma ideia, eu recebi a primeira ligação sobre esse caso por volta de 6 da manhã. Haviam 2 vereadores presos. Vim aqui para a emissora. Quando cheguei aqui na emissora, já 7 horas, esse número já aumentou para 7 vereadores.
Caminho, já 5 vereadores.
E a operação
a
ainda continua, exatamente, a operação ainda continua. Recebi já uma ligação do vereador Zé Minhoca, que recupera-se de uma cirurgia, mas diz, pelo menos o que eu entendi, é que ele estaria a serviço da Polícia Rodoviária Federal. Não entendi se é exatamente nesse caso.
Está de licença, né?
É, está de licença médica. Mas pelo que eu entendi, ele disse que estava no posto. Eu não entendi se era no posto policial, da Polícia Rodoviária Federal. Não deu para entender direito. Mas uma situação que envolve, evidentemente, todos os poderes aqui no Agreste de Pernambuco, movimenta muito o cenário político e policial.
Uma operação como essa, né, para deter aí 7 vereadores no mínimo, tem que ser muito bem planejada, muito bem pensada, e requer um número de homens muito grande para poder realmente fazer todos esses mandatos de prisão. Então, não é uma coisa feita da noite para o dia. Vinha sendo feita alguma investigação de forma sigilosa, né, e agora estoura com essa bomba aqui no Agreste, que vai ser notícia a nível nacional hoje, não tenha dúvida disso não. 7 vereadores, no mínimo 7 vereadores detidos. Essa notícia que vai sair hoje a nível nacional nos principais meios de comunicação do país.
Então daqui a pouco nós vamos ter direto de Caruaru, Adielson Galvão vai trazer informações para a Rádio Vale AM, Polo FM, nessa cadeia de rádio, formação de cadeia, para o programa Rádio Debate, e vamos trazer mais informações, inclusive já o pronunciamento do delegado regional que está à frente da operação policial que movimenta Caruaru nesse momento e colocou lá na delegacia esses vereadores. Daqui a pouco a gente completa essas informações, estaremos ao vivo, direto de Caruaru. Nossa equipe nesse momento está acompanhando os fatos. Muito extensa a movimentação, a chegada de advogados, inclusive, na delegacia regional de Caruaru. É muito grande, uma verdadeira feira, um feirão de advogados.
Já tem um batalhão de advogados.
Pois é, está chegando nesse momento lá na delegacia regional. Já se fala que alguns desses vereadores serão apenas ouvidos pela polícia, mas o fato é que eles foram recolhidos em casa, foram presos e levados para a delegacia pelas polícias militar e civil, mas me parece que à frente dessa operação está a polícia civil.
Agora, independente de ficar detido ou ser apenas ouvido, imagina o estrago que já foi feito em Caruaru, né? Ter os nomes divulgados dessa forma, isso aí já é um estrago incalculável para esses vereadores. É e aí tem vereador de oposição, vereador de situação, tem todo mundo aí envolvido. É um caso muito estranho, né? A gente realmente precisa de mais informações para poder comentar esse assunto.
Pois é, são 8:08. Daqui a pouco nós começaremos a entrevista com o ex-prefeito Aragãozinho. Deixa eu só antecipar aqui com o Romenique os dados, o que se tinha no Brasil daquele momento, daquele período que Aragãozinho foi prefeito de Santa Cruz. 1992, foi?
1993 a 1996.
A campanha foi em 92, né?
A campanha foi que foi em 92, né? No mundo, nós podemos dizer assim, né? Estava em constante guerras na Ásia e África, mas aí um dado interessante, não é? Que uma personalidade que faleceu há alguns dias estava chegando ao poder na África em 9 de fevereiro de 1994, que foi Nelson Mandela, né? Estava chegando ao poder, a presidente da África do Sul, para se ter uma ideia, primeiro presidente negro da África do Sul, né? No Brasil também estávamos passando por um período de, vamos colocar assim, de se colocar o trem nos trilhos, né? O Brasil tinha passado por um período conturbado, como nós vimos ontem, né? No período de Hernando, que tinha sido impeachment de Collor, né? Uma crise econômica tremenda que o Brasil estava passando, principalmente mexendo na poupança, nas cadernetas dos bancos da população brasileira. Mas nesse período se começa a colocar em prática uma nova moeda no Brasil, que era o Plano Real, o denominado Plano Real, através do presidente Itamar Franco e do ministro da Fazenda da época, o Fernando Henrique Cardoso, que mais à frente seria o presidente em 1º de janeiro de 95. Ele toma posse como presidente, tinha vencido as eleições em 94, o Fernando Henrique Cardoso, né? Em um dia de 94, de julho de 94, tinha sido colocado o Plano Real, criando para diminuir a inflação que existia no Brasil, né? E o Plano Real surge como um boom, né? De início, vai melhorando, né? Vai melhorando a economia, vai derrubando a inflação do Brasil. Em Santa Cruz do Capibaribe, a eleição de Aragãozinho em 92 tem toda uma simbologia para a política santacruzense, não é isso, Emanuel? Aragãozinho vai ser o nono o prefeito eleito pelo voto direto e o décimo primeiro prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, se contarmos com a indicação de Teófilos Ferraz e de João Deodato. A simbologia do nome de Aragãozinho na eleição de 92 dá-se por ser o filho do ex-prefeito e considerado o herói da emancipação de Santa Cruz do Capibaribe, Raimundo Aragão, né?
Deixa eu interromper você um pouquinho, okay. Romenico. Daqui a pouco a gente volta com o retrato da que se tinha, né? O histórico do que se tinha naquele ano de 1993. Porque eu estou na linha nesse momento com Adielson Galvão, direto de Caruaru, que acompanha os fatos em torno da prisão dos vereadores. Adielson, bom dia. Agora pela Rádio Vale AM, Polo FM, quais são as últimas informações?
Bom dia, companheiros e amigos da Polo, da Rádio Vale, AM. Bom, como vocês podem ouvir, barulho de sirenes ligadas aqui na entrada da delegacia regional. Agora há pouco eu gravei uma matéria com o delegado que está à frente das investigações, na verdade que está à frente de toda a operação que foi deflagrada nesta manhã. Daqui a pouquinho eu vou trazer a matéria completinha com exclusividade aqui para o nosso Rádio Debate.
Essa questão, Adielson, do número de vereadores, pode ser que sejam mais de 7, é isso?
Olha, nós temos aqui a informação de 10 vereadores. Agora, os nomes só serão divulgados, só serão, na verdade, confirmados amanhã, né? Que amanhã vai haver a apresentação oficial da capital pernambucana na sede da Polícia Civil. Mas aqui nós temos já o nome de 9 vereadores e daqui a pouquinho traremos todos os detalhes acerca da prisão desse pessoal deles.
Então, se eles serão apresentados amanhã no Recife, devem permanecer presos, não é isso?
Não, eles já serão encaminhados ao presídio. Amanhã, a operação será apresentada como forma de divulgar os detalhes, mas os presos serão recolhidos hoje mesmo para a penitenciária de um espaço de missão aqui em Caruaru.
Adielson, então, você vai trazer a matéria daqui a pouco, mas me confirme, já há o motivo, exatamente o crime que esses vereadores cometeram, divulgados pela polícia?
Olha, informações que teriam fraudes em licitações e também aprovação de alguns projetos, que eles teriam sido vendidos, né, para aprovar determinados projetos do executivo. Mas daqui a pouquinho nós teremos os detalhes completos aqui no Rádio Debate.
O delegado regional, qual o delegado que falou conosco?
Doutor Daniel Falcão foi o delegado, é o delegado regional, ele não vai falar. Ele vai falar conosco. É simplesmente o delegado-chefe da BIMPERUM, que é responsável por 109 municípios, incluindo Santa Cruz, Toritama e essa região toda. Ele é responsável pela Polícia Civil. No Agreste também, na Zona da Mata do Estado. Né?
Tá certo, então. Obrigado, Adielson Galvão. Volta conosco daqui a pouco com informações direto de Caruaru. Vamos ter, inclusive, a entrevista com o delegado falando sobre isso. Agora, torna-se ainda maior a dimensão, né, Manuel? Vão para o presídio.
Pois é, vão ser levados ao presídio amanhã, apresentados na capital pernambucana. Isso mostra que é uma operação realmente gigantesca, de grandes proporções. E aí mostra que não é uma coisa, né, feita rápida, foi uma coisa muito bem investigada, né, para poder deter todo esse número de vereadores. Já está com toda essa estrutura pronta para levar para Recife, para ser apresentado amanhã a todos os órgãos de imprensa, a sociedade. Então, caso realmente que vai mexer com Caruaru.
Com o Brasil, talvez, né? Então, os vereadores serão realmente mandados para o presídio. Daqui a pouco vão ser, inclusive, apresentados lá na coletiva da Polícia Civil, no Recife, amanhã. Daqui a pouco voltaremos com mais informações sobre esse caso, a prisão dos vereadores. Então, são 10 o número de vereadores presos lá em Caruaru. Voltaremos em alguns instantes e estaremos...
Acrescentar nessa lista que você falou, aí você não falou no Cecílio, né? Cecílio Pedro, do PTB.
Cecílio Pedro, do PTB.
Conhece, né? Com o Cecílio, acho que é pela área de saúde também, enfermeiro. Cecílio Pedro. O Eduardo Cantarelli estava nessa sua relação aí também?
Não, na relação que foi divulgada agora, não. Vamos. Mas vamos atualizar essa informação. Então, Cecílio Pedro, tá na minha relação.
Que sim. Ele é do PTB.
Isso.
E o Eduardo Cantarelli, que é do Solidariedade. Então, são mais dois aqui que estão nessa operação, que é a Operação Ponto Final. Operação Ponto Final da Polícia Federal.
Mais informações, né? Isso é Manuel Grisselli, sobre a movimentação lá em Caruaru nesse momento. Davi Cardoso foi soldo, né?
Pois é, Davi Cardoso, radialista, ele foi ouvido como testemunha, né? Mas aí não está entre os mandatos de prisão, né, já foi liberado, ele já foi liberado, será uma peça-chave como testemunha nesse caso, né, já está até na emissora trabalhando já, falando sobre esse fato, mas foi liberado, e os vereadores estão sendo levados para o Praça de Souza, nesse momento, o presídio Praça de Souza, e aí de lá depois serão enviados à capital pernambucana para amanhã ser apresentados todos, né, os 10 mandatos de prisão, né, além de mais 3, né, há 3 casos também que não são vereadores, mas também estão com mandatos expedidos. Então, ao todo, 13 pessoas serão encaminhadas à capital pernambucana. Passa hoje o dia no presídio Praça de Souza, em Caruaru, e amanhã serão apresentados na capital pernambucana.
E a pressão que vai acontecer daqui para amanhã para que esses vereadores não sejam apresentados como bandidos, né, na superintendência da Polícia Civil, na sede da Polícia Civil, vai ser muito grande, né? Imagino que esses advogados não vão fazer para evitar que isso aconteça. 8:24, vamos mudar agora o aspecto do programa, mas a qualquer momento vamos voltar com informações exclusivas direto de Caruaru ao vivo, acompanhando as movimentações em torno da prisão desses vereadores. Vamos mudar agora o aspecto do programa, o aspecto mais leve, voltar aqui com Romanique Stephens sobre aquele período em que Aragãozinho esteve à frente da prefeitura, já aqui conosco o ex-prefeito.
Só para concluir, né, e recapitular o aspecto local, já que falamos do nacional, né? Aragãozinho foi o, como tinha dito, o nono prefeito eleito, né? Seu vice, José Augusto Maia. Se contarmos com os prefeitos que foram nomeados antes da no período da emancipação, já que a eleição só foi em 55, a emancipação em 53, com Teófilo Ferraz e João Deodato, Aragãozinho seria o 11º, né? Qual a simbologia de Aragãozinho? Filho do ex-prefeito Raimundo Aragão, que é considerado até hoje o pai da emancipação de Santa Cruz do Capibaribe, o herói da emancipação. E 24 anos de poder do grupo denominado Boca Preta, Aragãozinho acaba derrubando como prefeito essa soberania do grupo Boca Preta e volta os cabecinhas, ou o antigo cabeção, ao poder, né? Outro dado histórico seria o quê? Santa Cruz do Capibaribe, naquela eleição de 92, teve pela primeira vez uma mulher disputando a majoritária, que era a Salete Jordão. No mandato de Aragãozinho, só um dado para encerrar a questão histórica nacional: em 21 de abril de 1993, primeiro ano de Aragãozinho, é realizado no Brasil, Ney, o plebiscito sobre o sistema de governo, onde ganhou a República presidencialista. O povo foi às urnas, né, ao plebiscito, votar ou na monarquia ou na República, né? Já imaginou a monarquia? Aragãozinho era um lorde naquela época, né? E não o prefeito, mas tá aí. Esses são os dados históricos da época, né?
Aragãozinho, muito bom dia. Como foi ser prefeito de Santa Cruz naquele período a partir de 1993? Prazer recebê-lo aqui.
Obrigado, Ney. Bom dia, ouvintes da Vale AM, da Polo FM. Bom dia, Manuel, meu amigo Manuel, Dominique,
Wagner,
controlador,
e Alexandre Arici lá nos estúdios da Rádio Vale,
e todo mundo aqui do Ney, bom dia. Nós conseguimos aqui em Santa Cruz do Capibaribe aquela reviravolta histórica, uma campanha histórica que foi feita aqui em Santa Cruz do Capibaribe, numa participação pela primeira vez da juventude, né, de ouvir a população de rua em rua. Nós fizemos aquela, foi a última eleição do voto que era no xizinho, entendeu? Isso não foi o voto eletrônico, não, foi o voto do x aqui, para a última do papel, né? Nós conseguimos uma vitória histórica aqui em Santa Cruz, com uma fiscalização muito grande do jovem. Para vocês terem uma ideia, eu agora posso falar, tem até fiscal de 14 a 15 anos, né? Como foi que teve uma movimentação tão forte naquele
período? O senhor, inclusive, teve uma campanha muito em torno da juventude, né?
Justo, entendeu? Isso foi muito bom, porque nós levamos uma nova mensagem à população de Santa Cruz. Fizemos uma campanha limpa, como também a dona Saleta, opositora, também fez uma campanha limpa, né? Eu agradeço, nós somos amigos, mantemos uma amizade muito grande, entendeu? Eu, Agostinho, o pessoal, todo mundo aqui é de Santa Cruz, entendeu? E a gente mantém uma amizade grande, amizade
também. Encontraram sábado na faixa da Câmara, deram um longo abraço os dois.
Justamente, a gente sempre, quando a gente se encontra, sempre a gente se abraça. Isso justificando isso que eu estou dizendo aqui, né?
O senhor teve mais problema com aliado do que com opositor, né? Uma impressão minha.
É porque administrar é muito difícil, e uma mudança política é mais difícil sair, né? Eu tenho uma impressão que essa deve estar passando uma dificuldade muito grande nesse processo de administrativo agora com os aliados, entendeu? Isso não é fácil, não é fácil.
Essa questão de aliado, Aragãozinho, de tratar aliado, de tratar adversário, né? Depois de 24 anos, né, de derrotas e derrotas, e aí você chegou ao poder, há uma expectativa muito grande, né? Há toda aquela pressão em cima de que agora vai se fazer tudo que não se foi feito, né, em 24 anos, ou tudo aquilo que a gente cobrava em 24 anos, né? Ah, é muito isso. Como é que foi essa pressão nos primeiros anos, né, em cima do seu nome? Agora nós temos que fazer.
Manoel, foi muito difícil. Você veja, essa história que Romero falou agora, a transformação da política brasileira naquele período. Hoje em dia, é muito fácil conseguir verba lá em Brasília. Tem tudo. Hoje em dia, consegue até pela internet, não é nem preciso praticamente ir a Brasília, entendeu? Naquela época era zero, praticamente zero, entendeu? Você ia a Brasília com uma gama de prefeitos do Brasil inteiro para fazer começar esse movimento, entendeu? Para poder tentar alguma coisa. Para você ver como é, nós conseguimos em Santa Cruz do Capibaribe. Eu calcei 28 ruas, nós calçamos 28 ruas aqui em Santa Cruz. 27 ruas foram com dinheiro do município, com dinheiro da receita do município, né? É diferente de hoje em dia. Hoje em dia eu tenho certeza absoluta, entendeu? Absoluta, eu tenho certeza que está se calçando muito pouco com dinheiro da receita do município, está se calçando com recursos federais, entendeu? Do estado é muito difícil também, do estado de Pernambuco é difícil, entendeu? E nós calçamos, a única rua que nós fizemos esse calçamento, completamos ele, que a Hernando tinha feito uma pequena parte, nós completamos ela, que era uma rua grande, foi a Tio Nilo Silvestre aqui atrás, aqui próximo, entendeu? Então, era difícil verbas federais, era difícil. E nós conseguimos algumas, entendeu? Através das nossas amizades que tentamos construir lá em Brasília, nossas amizades que a gente tinha lá em Recife, desde o tempo de estudantes, entendeu? A gente conseguiu, já era um pessoal que eu já conhecia, deputados federais, a gente conhecia, batia papo, e a gente conseguia que todos eles assinassem, e fizemos esse trabalho.
O senhor guarda uma certa mágoa de Miguel Arraes por não ter dado tanto apoio ao seu governo. Isso realmente procede?
Ó, doutor Miguel Arraes, ele teve o apoio do nosso grupo. O nosso grupo teve um apoio muito forte do doutor Miguel Arraes. Eu não fui feliz com ele como governador, sinceramente. Para conseguir aquelas 100 casas lá do Santo Agostinho, deu muito trabalho. Muito trabalho mesmo. Aquelas 100 casas, elas foram aprovadas, entendeu? Sobrevoando a cidade de Paulina, dentro do avião, no meio dos papéis, nós conseguimos colocar, e ele assinou, entendeu? Mas ele não queria assinar de jeito nenhum. Isso aí, vamos dizer que isso aí, Manoel, isso ficou muito difícil o nosso relacionamento. Porque tudo que o partido, tudo que o PSB estadual e nacional queria da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, ele tinha em mãos. E a gente, quando queria, quando ia atrás, a resposta era praticamente zero. Entendeu? Para ver o resto, tudo que a gente fizer dentro de Santa Cruz, a não ser essa obra lá, dessas 100 casas, entendeu? Que historicamente foi a única prefeitura que distribuiu até hoje as 100 casas de Santa Cruz do Capibaribe de graça para a população. Não sei se já resolveram os papéis, a documentação, entendeu? Nós fizemos também, ele trouxe aqui para Santa Cruz o dessalinizador da vila lá do Pará, mas eu não sei se ainda hoje em dia se usa aquele dessalinizador que transforma a água saguada em água doce, entendeu? Que foram as obras do governo Guiarrais naquele período. O resto foi tratamento difícil, difícil. Então, eu não poderia ficar satisfeito. Né? Prefeito, não poderia ficar satisfeito com um tratamento desse. Acredito também que hoje...
Mesmo sendo um aliado. Jeito. Mesmo sendo um aliado, né?
Mesmo sendo aliado e sendo obrigado a ir defender no palanque.
Deixa eu lhe fazer uma prova que naquela foto de palanque, geralmente aquela união toda não é bem assim, né? Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta meio complicada. Sobre a questão da aprovação popular. O senhor reconhece, ou entende que teve essa aprovação, ou o senhor reconhece que teve dificuldade no sentido da aprovação de fato do governo? Como foi o respaldo, a fama que o seu governo tinha diante da população?
Veja bem, a gente fez um trabalho direcionado para a mudança da cidade, né? Foi falado no início, isso é certeza absoluta, que a gente teve, como diz, fatias dentro do partido, né? Que não ficaram satisfeitos, entendeu? Não ficaram satisfeitos porque não é fácil você administrar uma prefeitura e do tamanho de Santa Cruz. Santa Cruz com dificuldade naquela época muito grande financeira. Não era só a prefeitura, não, era todo o município. O país passando por uma transformação econômica muito séria. Pegamos o governo Fernando Henrique com essa transformação que não foi fácil. O governo foi, hoje é um governo criticado, mas foi quem topou toda a mudança econômica desse país, entendeu? Depois é muito fácil tocar o trabalho para frente, entendeu? Mas a base nós construímos aqui dentro da Cruz, fizemos uma transformação na saúde do município, fizemos uma transformação no setor educacional do município, entendeu?
Mas no que diz respeito...
Foi quem primeiro distribuiu cadernos, todos os aparatos do alunado de Santa Cruz, entendeu? Tudo de graça. O pai que disser que comprou uma borracha, um lápis, grafite, de algum aluno do município, ele não está sendo sincero naquela época. Tudo foi distribuído, fardamento, nós começamos com isso tudo, reforma total. Agora, algumas pessoas, você não pode agradar a muitos, mas se eu agradei a 40% e tantos%, eu fico grato.
Só uma pergunta rápida, qualquer coisa entrar no bloco aí, né? A simbologia, não é Aragãozinho? A simbologia, Aragãozinho, filho de Raimundo Aragão, tido até hoje como um prefeito que tinha a visão à frente do seu tempo, né? De olho no desenvolvimento da cidade. Pesou quando Aragãozinho entrou na prefeitura as comparações, a cobrança de Aragãozinho se assemelhar ao pai?
Pesou e muito. Papai teve governos bons dele. Papai teve doutor Paulo Guerra, papai teve doutor Nilo Coelho, né? O próprio Cid Sampaio, mesmo é adversário político, mas era amigo pessoal dele, entendeu? Papai muito amigo de doutor Lael Sampaio. Então, é diferente, né? Eu acho que dentro do nosso grupo, como se diz, Fernando, eu vou falar que sou Fernando Aragão, Fernando, como se diz, é o sacrificado do processo, né? Eu nem sabia que eu era inscrito, que eu tinha assinado a folha de filiação partidária, entendeu? Eu estava fazendo um curso lá em Campinas, São Paulo, quando fui chamado por telefone, e era um curso rápido lá na Faculdade de Medicina lá de Campinas, entendeu? Um curso rápido, e foi quando ligaram para mim, e que tinha tido meu nome, a indicação, e isso, olha, eu não sei nem se eu sou filiado, entendeu? E como de fato eu tinha sido filiado, sinceramente eu não sabia que era filiado. E Fernando entrou para o sacrifício e foi um grande aliado meu, me ajudou bastante, né? Topamos tudo, como todos os outros companheiros, entendeu? Houve aquela desavença com o Zé, entendeu? Uma desavença administrativa, entendeu? Como se diz, eu tenho meu estilo, eu acho que todo mundo tem o seu estilo de trabalhar. entendeu? Tem o seu estilo, estilo de trabalhar, e que eu acho que um processo político é uma turma de um modo geral. Pergunta, e agora por que tu votasse em Zé? É para prefeito agora, entendeu? Eu tinha uma candidatura de vereador aí dentro desse processo. Eu tinha um afilhado meu, um sobrinho meu, praticamente meu filhinho candidato, e eu tinha de participar desse processo.
Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, um pouco mais sobre o futuro, né? O futuro político, inclusive, de Aragãozinho, que deve ser candidato nas próximas eleições, posso dizer assim? A gente sabe daqui a pouco. É, mas deixa
pode eu ser candidato, mas a vontade é grande.
Deve, pode, talvez. Agora, deixa eu perguntar o seguinte, o momento da emancipação política de Santa Cruz do Capibaribe, quantos anos o senhor tinha? O senhor que é, inclusive, filho de um desbravador daquele momento, que foi o Raimundo Aragão. E como é, Aragãozinho, saber que você passou por essa história, né? Filho de Aragão, de Raimundo Aragão, seu nome, o nome do seu pai, sua família vai ser para sempre patronos realmente da fundação de Santa Cruz.
Olha, Ney, eu tinha 2 anos, né? Eu tenho 60.
Então o senhor não lembra de nada, anos, lógico.
Né? Eu sou de 51, 9 de fevereiro de 1951, né? Tive o prazer grande de ter aprendido a ler com a professora Ivani, professora Luda, a mãe de Manuel, entendeu? Dona Lilia Grisério, esse pessoal, tive o prazer de ter começado a minha cultura, minha simples cultura, com esse pessoal dentro de São Paulo, Bahia. E a gente trabalhou lá em casa, cresceu, entendeu? Naquele tempo, com uma dificuldade muito grande. Santa Cruz era uma cidade muito pobre, muito pobre. Hoje em dia eu vejo muitas pessoas aqui de Santa Cruz, de famílias que eu conheci, que foram meus amigos, crianças, coisas, com uma dificuldade. Hoje em dia com um nível econômico muito bom, graças a Deus. Então, a gente conseguiu Santa Cruz, teve a troca de comandos políticos, entendeu? Com muita dificuldade também, mas o pessoal também fez o trabalho deles, louvável, entendeu? Santa Cruz, o pessoal, os famosos Boca Preta, fizeram um trabalho também louvável. Entendeu? Não é porque são meus adversários políticos que eu vou dizer que não. Fizeram um trabalho louvável, entendeu? Que útil para Santa Cruz do Capibaribe, dentro dos limites dele. E a gente fez o nosso trabalho, a nossa turma fez o nosso trabalho, que não é mais o grupo é Boca Preta, é uma facção, né, do grupo Cabecinha, Cabeção, Taboquinha, que manda em Santa Cruz, Capibaribe. Hoje em dia o prefeito vem de onde? Né? Então a gente, todo mundo sabe a história de Santa Cruz.
Na verdade, Dragãozinho, essa última campanha de Edson Vieira, 2012, se pareceu muito com a sua campanha de 92.
Lembrou bastante.
Não lembrou muito?
Inclusive, está lembrando muito a parte administrativa também. Lembrando muito a parte administrativa, está se lembrando muito as mudanças que foram feitas dentro da cidade.
Isso é eu lembro que eu conversei, viu, Manoel, com Edson Vieira antes da campanha. Há cerca de um ano, quando estava se formando ali aquele quadro de mudança de Hugo Moraes, Nara, e ele fez essa comparação. Ele disse: o que eu estou sentindo é que essa eleição vai ser parecida com a de Aragãozinho naquela
muito
época
parecida,
em que houve um palanque jovem em torno de Aragãozinho. E ele fez a comparação exatamente
dessa mudança. Para complementar para mim, né? Que eu estou em Santa Cruz, eu vi 3 eleições com sentimento de mudanças. Foi a de 92 com Aragãozinho, a de 2000 com Zé, e agora de 2012 com Edson Vieira. Acho que foram 3 campanhas assim que o povo foi de fato pra rua. As demais teve a disputa e tudo mais, mas assim, pra um lado ir pra rua e dizer vamos tirar quem está no poder, eu acho que foi a de 92, a de 2000 e a de 2012.
Agora, a Brasília disse que esse primeiro ano de administração também é muito parecido com o seu, não é? Isso é bom ou ruim?
É bom. Eu fico feliz, né? Eu fico feliz. São João aí foi grande. Nós quem começou a renovação do São João de Santa Cruz foi conosco. Quem começou o Natal de Santa Cruz foi conosco. Entendeu? Nós tentamos trazer de novo o carnaval, mas não foi possível. Não foi possível.
Acho que teve um ano que houve um baita de carnaval.
Tudo para Recife, né? E para as praias. Mas nós tentamos. Então, o nível cultural de Santa Cruz nós fizemos isso. Outra coisa, mané, para falar sobre o governo Miguel Arraes, esse teatro de Santa Cruz, né? Isso é feito aquela história, é feito a música de Zé Geraldo, né? Se não me engano, né? Tá vendo aquele pé do moço, né? Que eu construí, eu não posso entrar. Eu nunca fui convidado para entrar ali. Eu entrei
Entrou como um espectador comum,
né? Mas 90% daquilo ali foi feito na minha administração, né? Entendeu?
Toda então, negociação bem, da troca.
Então, veja né? bem, na época que o secretário de Cultura era Ariano Suassuna, não me recebeu. E foi o único prefeito que fez um teatro em Pernambuco. Para você ver que nível era o governo Miguel Arraes. Eu tinha que defender ele. Era o governo. E o secretário de Cultura, o único teatro que tem, não me recebeu. Entendeu? Marquei com ele 4 ou 5 vezes e sempre tinha uma desculpa que viajou, que isso, aquilo. Entendeu? Para você ver como é difícil a parte administrativa. É difícil. Não é fácil, não é fácil. Nós começamos a mudança da Feira de Santa Cruz, foi quando, viu, Ramanique? Eu acho que a parte da mudança política naquela época, a força política, foi quando a gente veio com a história, a nova história, entendeu? De mudar o problema da Feira de Santa Cruz. Eu acho que o Moda Centro começou ali, entendeu? Eu acho que a gente levou aquela transformação, da gente mexer na feira da cidade, que todo mundo tinha medo de mexer na feira na rua A, na rua B, na rua C, né? Os pontos valendo não sei quanto, tal, tal, tudo. E a gente foi pra rua, conversou com a população, conversou com toda a estrutura de feira, não é mole, né? Até com o pessoal que bota banco, é um pessoal difícil de se trabalhar, mas a gente conversou, teve ajuda muito grande desse pessoal, e a gente começamos a transformação da Feira Santa Cruz. O nome de Zé começou aí, entendeu? Ele foi pra rua e começou a fazer aquele...
Até para contribuir, é tema até da minha monografia, a questão da feira e o desenvolvimento, e aí eu cito Aragãozinho e Zé Augusto no período, que é onde surge o primeiro projeto, né? Para um futuro parque de feiras, não vou dizer o Moda Center. E a feira, nessa época, ela foi reestruturada, bancos cerrados de formas iguais, banheiros colocados, banheiros públicos que não tinha até então, foram colocados na feira, né? Ou seja, houve de certa forma, uma reorganização da feira, uma melhor estrutura, mesmo ainda continuando no centro da cidade.
A criação da Guarda Municipal para dar segurança naquele período, né?
Enquanto a gente aguarda, daqui a pouco vamos continuar a nossa conversa com o ex-prefeito Aragãozinho, que está aqui no estúdio. Na linha, o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes.
Inclusive, o Aragãozinho mandando um abraço para você, viu? O ex-prefeito está aqui conosco.
Nosso querido Aragãozinho, que há tempo não vejo. Diga a ele que eu também estou retribuindo e mandando um abraço da mesma forma.
Meu amigo Inaldo, obrigado pela atenção. Relembrando os velhos tempos.
Pois é.
Das nossas andadas pelo nosso Pernambuco.
Pois é, a última vez que nós nos vimos, você ainda era prefeito de Santa Cruz, né?
Faz tempo.
Depois
faz
disso
tempo.
Nós nos encontramos uma outra vez.
Você, Tonico, Coronel Rufino, a turma toda.
É.
Na lembrança ao pessoal. Tá. Um abraço.
Prazer ouvi-lo.
Prazer.
Inaldo, como foi ontem, Inaldo, a visita da presidente Dilma Rousseff a Pernambuco?
Olha, Ney, dois aspectos, né? No aspecto político, aconteceu tudo como estava mais ou menos previsto. Foi uma visita estritamente institucional. O governador foi recebê-la na base aérea, acompanhou-a até o pôr de Suape, né? Foram juntos de helicóptero e toda aquela troca de gentilezas, etc. e tal. Agora, do ponto de vista eleitoral, teve alguns momentos interessantes, como por exemplo, o governador disse que possivelmente aquela era a última visita que ela faria a Pernambuco com ele no governo do estado, isto é, deixou claro que vai deixar o governo para ser candidato a presidente da República, e depois disse o seguinte: esperava que mesmo os dois em campos opostos, que é o que deve acontecer no próximo ano, que o respeito pessoal fosse mantido, porque ambos sempre tiveram uma boa relação, também com Lula, enfim. foi um recado assim muito claro, como ele ainda não havia dado anteriormente, né? Assim, aquele recado de que vai ser candidato e candidato contra ela. E isso nas barbas da presidente, né? Isso foi para mim foi o mais importante da visita, do ponto de vista político. Agora, não teve aquele calor das visitas anteriores, né? Porque sempre que Lula baixava aqui, ou a própria Dilma, o governador os recebia em casa, na sua residência, fazia um almoço, fazia um jantar, e aí chamava um poeta, inclusive lá da minha terra, Antônio Marinho, para recitar versos, tanto para Lula como para Dilma, versos de improviso. Às vezes chamava o Marcial Melo para fazer uma palhinha lá no violão, Petrúcio Amorim. E dessa vez nem para o almoço a presidente ficou. A visita foi encerrada por volta de 2 da tarde. Ela pegou o helicóptero, voltou para a base aérea, entrou no avião e foi embora. Então, veja que não teve o mesmo calor das visitas anteriores. Agora, do ponto de vista administrativo, a presidente anunciou aqui uma dinheirama, 2 bilhões e 900 milhões de reais, que a gente que é pernambucano e nordestino deve encarar isso com certa desconfiança. É aquela coisa, confiar desconfiando, porque não é a primeira vez que o presidente da República chega aqui, o nosso Araganzinho sabe bem disso, e anuncia a liberação de bilhões e esse dinheiro fica apenas no papel, na promessa. O dinheiro que a presidente anunciou para obras de mobilidade, né, que o correto é que tivesse sido anunciada lá atrás para que elas estivessem prontas agora em 2014, que é o ano da Copa do Mundo, mas de qualquer forma, ela disse que esses recursos estão no PAC, enfim, e se realmente forem liberados, coisa que eu volto a dizer, acho pouco provável, pelo menos na quantidade que foi anunciada, quase 3 bilhões de reais. Se forem liberadas essas verbas, Pernambuco, ou Recife em particular, vai ter uma melhoria grande nessa questão de mobilidade, porque são recursos para a construção de corredores exclusivos de ônibus, de VLTs, e aqui de uma obra importantíssima, né, que é o chamado Arco Metropolitano, que é a construção de uma nova via por fora do Recife, para dar suporte à BR-101, que já está completamente estrangulada. Nessa BR que vem de João Pessoa em direção ao Recife, essa, além de estar em mau estado de conservação, o trânsito é muito intenso e ela está completamente saturada. Então, esse arco metropolitano seria a construção de uma nova estrada, saindo ali das imediações de Goiânia, passando por fora do Recife, para até as imediações de Ipojuca, lá onde está o Porto de Suape. Então, torcer agora para que esse dinheiro saia. Eu pessoalmente sou cético, mas de qualquer forma, tem muita gente aí para cobrar, né? Os senadores, os deputados federais, o próprio governador, ou o atual, ou quem vier substituí-lo, o prefeito do Recife, para que esse dinheiro realmente saia do papel.
Ok, Naldo, muito obrigado pela sua participação, viu? Um grande abraço para você, falando ao vivo aqui para os ouvintes das duas rádios, Vale AM e Polo FM.
Bom dia, Ney, para você e para os nossos ouvintes.
8:59, daqui a pouco, repito mais uma vez, daqui a pouco vamos ter mais informações e a entrevista com o delegado responsável pelas prisões lá na cidade de Caruaru, as prisões dos 10 vereadores e o nome dos 10 em alguns instantes. Continuando o nosso bate-papo com o ex-prefeito Aragãozinho. Deixa eu já adiantar essa questão um pouco do futuro, né? Para saber a que cargo Aragãozinho será candidato nos próximos pleitos, nas próximas eleições.
É sério, eu penso que era brincadeira, mas...
Tá rindo aí, à toa, tá vendo?
Eu acho que era brincadeira.
Eu acho que a gente não encerra nunca a vida política, né? Eu acho que a vida política, ela é uma certa constância, entendeu? Eu não tenho pretensão de ser candidato a nada. Agora, no mundo, a gente não pode dizer, eu não sou mais, nunca mais eu sei. Não. Se um dia tiver um convite, sinceramente, não tenho medo. Vou
mas
pra luta.
Nos últimos tempos, Aragãozinho, isso acendeu um pouco mais em você. Você está mais participativo, mais atuante nas decisões do grupo. Houve uma aproximação maior recentemente?
Olha, a gente vai ficando mais velho, Manoel, a gente vai ficando mais experiente um pouco, viu? Eu acho que Santa Cruz está precisando da gente, de um modo geral, de todos os grupos políticos. Eu acho que deve haver uma irmandade muito grande para a gente enfrentar essa transformação em tudo na cultura de nossa terra. Então, eu acho que a gente tem essa responsabilidade. Eu, com 62 anos, você com 40 e tantos ou 30 e tantos.
40 e tantos,
30
quase
poucos.
50. 30
e poucos. Ney, todo mundo aqui, eu acho que.
18.
Eu acho que a gente, todos nós, né, prefeitos, vereadores, lá do A, lá do B, eu acho que a gente tem de ter essa força no único sentido, chamado Santa Cruz do Capibaribe. Isso é que é importante. Isso é que o sangue ferve. Agora aí o sangue ferve mesmo, entendeu? Só uma única diferença que, que faz é eu deixar você pelo esporte, aí eu não deixo nunca. Isso aí é meu sangue.
Bom gosto, tem bom gosto.
Graças a Deus. Entendeu? Então, isso aí é o que faz a gente. Se um dia for chamado, estou pronto, se Deus quiser. Até o dia que Deus quiser, eu estou pronto para Santa Cruz do Capibaribe.
Sei que tem a questão de Elinho, né? Que aí você se segura por causa de Elinho, que é um filho praticamente. Mas a vontade tá grande,
não
tá?
Não, como se diz, eu estou pronto, né? Passando com o Capibaribe, eu sempre estou pronto, sempre a cela está preparada.
O senhor se arrependeu de ter ficado muito tempo distante da política?
Ney, eu tive de trabalhar, Ney, muito. Trabalhar para.
Mas na política não se trabalha, não?
Não, mas eu tive de trabalhar muito depois para poder me. Eu saí com uma. É dificuldade financeira muito.
Custou
difícil.
Caro ser prefeito.
O senhor foi prefeito e teve prejuízo sendo prefeito?
Custou caro ser prefeito.
Prejuízo e grande, financeiramente. Entendeu? E o pior, e o nome difícil. Mas eu venci essas barreiras todas. E estou vencendo ainda. Estou vencendo, se Deus quiser. Eu sou uma pessoa que não é mole, não. Com 62 anos ainda, eu sou plantonista de emergência médica. Não é? Não é mole. Entendeu? Isso a turma da minha idade não chega mais nem perto, viu? Mas sou obrigado.
Por que não deu certo, Aragãozinho, ser secretário de saúde de Santa Cruz do Capibaribe no governo do Pará?
Olha, cada um tem o seu estilo, né? Primeiramente, Toninho não me chamou para ser secretário. Nunca me chamou. Toninho me chamava no palanque, mas pessoalmente nunca me chamou. Se vocês não viram isso, estão vendo isso agora pela primeira vez.
Mas foi nomeado, secretário.
Mas eu fui. Mas quem me chamou foi Simone. Simone me chamou para ser secretário. Naquele período.
Quando acabou o relacionamento.
Na época a esposa.
Mais uma revelação, né?
Entendeu?
Quando acabou o relacionamento entre Toninho e Simone, evidentemente que a pessoa que lhe chamou. Eu não estou perguntando isso. Eu estou falando que a pessoa que lhe chamou já não estava mais na prefeitura.
Entendeu? Então, eu acho o seguinte, eu não tive condições de nomear uma pessoa minha na secretaria. Tudo já estava nomeado. Tudo foi nomeado.
O senhor não tinha uma equipe formada, delegada?
O pessoal que eu trouxe para trabalhar comigo não foram aceitos. Entendeu? Não foram aceitos. Então, eu. Sabe uma coisa? Eu vou embora para casa. Entendeu? Para eu estar em casa, lá em Caruaru. Né, sair daqui, 9 da noite, chegar em casa, 10, 11 horas, chegar em casa. Quando está no banheiro, olha, o médico foi embora, isso era armação. Entendeu? E eu tive de vir, e várias vezes tive de vir terminar o plantão aqui em Santa Cruz, chegando 1 hora da manhã, chegando 2, chegando 10, chegando 11, várias horas aqui, dando plantão, entendeu? Sem receber. Cumprindo com a minha obrigação.
Para não deixar.
Então chegou a um certo momento, né? Teve uma certa ocasião que até recebi, eu pensei que foi que me segui de Caruaru para cá, entendeu? Fiquei com certo receio, disse, olha, eu vou entregar, sentei com a minha esposa, sentei com a Janete, disse, não, eu vou entregar a secretaria que eu não tenho mais condições de enfrentar esse corre-corre. Depois que eu saí, acabou-se esse negócio de. É de faltar plantonista, entendeu? Então, para você ver como é que é difícil se trabalhar num grupo político, como estava Santa Cruz do Capibaribe, né? Num governo difícil, né? Um governo muito difícil.
Eu lembro que na época eu era presidente do Conselho de Saúde e Aragãozinho relatava tudo isso. Aragãozinho aborda que sua saída, sua escolha, houve uma armação até a sua saída para tentar derrubar Aragãozinho do cargo de secretário de saúde?
Olha, eu pedi demissão 5 da tarde, 5 e 1 já tinha um novo secretário.
Então já estava tudo já planejado, tudo certo.
Eu pedi, depois de um encontro, aqui no fórum, no antigo fórum, entendeu? Eu saí de lá e disse, olha, eu não tenho. Quando terminou o encontro, disse, não, peraí que tem que falar uma coisa aqui, é a vocês. Agradeci e fui embora.
O ex-prefeito teria participado dessa armação?
Não, não sei.
Alguns vereadores, Aragãozinho, alguns vereadores contestam que naquela época, e até hoje me parece, cooperativas médicas é que ficam à frente do sistema de saúde. O senhor tem conhecimento e até onde isso pode ser benéfico ou maléfico para o município?
Hoje em dia, eu sou favorável à cooperativa médica. Hoje em dia. Se você não tiver cooperativa médica, você não tem plantão lixo, não. Não tem plantão lixo, não. É muito difícil. O próprio Estado recorreu a isso. Foi obrigado a recorrer a isso. Porque está difícil. É muito difícil hoje em dia, Ney, é o profissional da minha área. Por isso que os cubanos estão aí, né? Entendeu? Os cubanos, mas são do mundo inteiro, né? Pessoas do mundo inteiro estão aí fazendo um trabalho que não vai ser fácil, não vai ser fácil, entendeu? Esse trabalho de atenção básica, feito com pessoas, com pessoas de um nível cultural pequeno, com uma linguagem totalmente diferente, né? Não vai ser fácil, mas saúde pública tem essas particularidades, apesar de que houve uma melhora muito grande, mas eu sou favorável hoje em dia à cooperativa. Naquela época estava conversando a parte de cooperativa, inclusive o próprio tribunal era contra, aí eu não ia trazer uma cooperativa para Santa Cruz, para depois eu ser condenado no tribunal. Hoje em dia não, hoje em dia já pode. O próprio governo do estado vive com a cooperativa do IMIP, entendeu? Da instituição IMIP e outros cooperativas. Aí todo mundo pode trazer qualquer cooperativa, contudo que esteja dentro dos parâmetros legais.
De tempos em tempos, Aragãozinho, vem a história de vender o hospital Raimundo Aragão, construir um novo hospital ou comprar ou fazer uma permuta. Zé Augusto trouxe esse projeto uma vez, já foi discutido na Câmara, acabou não prosperando, depois estou indo para trouxe essa ideia. Agora, vez ou outra, alguém comenta isso, de que seria interessante. Qual a sua opinião em relação a essa questão do hospital Raimundo Aragão? Seria vender aquele espaço, seria permutar por um outro hospital ou ali mesmo readaptar?
Olha, mané, eu sou suspeito de falar porque o hospital tem o nome papai, né? Quem botou foi o prefeito Hernando Silvestre, na época. Não foi a pedido, foi ele mesmo, foi ideia do lado pessoal mesmo.
Na época, Zé Roberto, secretário na época.
Então, veja bem, eu acho o hospital hoje em dia central, muito central, entendeu? Eu acho que é o hospital hoje, tem de ser mais em periferia, entendeu? Porque mais em beira de estrada, ele é muito central. Então, você vai passando na rua, entra dentro do hospital para medir pressão, medir isso, fazer isso, fazer aquilo. O hospital não é para isso, isso é para posto médico. Entendeu? Eu acho que ali, eu sou contra a vender o espaço público. Você vendeu um espaço público numa avenida dessa, né? Aí eu sou contra a venda, entendeu? Pode ir muito bem, num loteamento desse, a prefeitura chegar e fazer. Não tem problema não. Não é comprar não, é desapropriar e fazer, entendeu? O sujeito não vai ser beneficiado, né? Com o loteamento, entendeu? Então tem que ter um espaço público para ser construído um hospital, porque em Santa Cruz está muito central esse, entendeu? Eu acho que hoje em dia com essas UPAs, entendeu? Estão dizendo que vem UPA para aqui, UPA aí, UPA, UPA para aqui, UPA para curar, UPA não sei para onde.
Cuidado
com esse UPA, não é fácil administrar uma UPA. Se o Estado sair da UPA para a prefeitura administrar é pesado. É muito caro uma UPA. Não é fácil. Não é fácil. E outra coisa, Santa Cruz tem um funcionamento da seguinte maneira. Santa Cruz tem 60%, 50% a 60% do atendimento diário é de Santa Cruz. E os 40% ou 50% são das cidades circunvizinhas. Isso é diariamente o atendimento médico aqui dentro de Santa Cruz. Todo mundo sabe disso. E quem trabalha sente isso.
Há o ônus, mas não tem o bônus.
Justamente. Entendeu? É bonito, é. Agora você manter, porque não adianta ter uma sala bonita, ar-condicionado, televisão bonita, entendeu? Mas o atendimento difícil. Então, tem de ter cooperativa. E cooperativa é caro.
9:11, né? Já chegando quase que ao finalzinho aqui da entrevista com o ex-prefeito Aragãozinho. Pra gente começar a fechar, uma pergunta, Aragãozinho, por que que o senhor não conseguiu fazer o sucessor? Porque o Padre Bianchi não foi eleito. O seu governo teve alguma responsabilidade sobre o resultado daquela eleição?
Olha, eu fiz 8 pesquisas em Santa Cruz durante o meu governo. Todos eles com uma boa aprovação popular. Mas quando eu ia para a candidatura, o povo de Santa Cruz dizia que era de fora. Naquela época, hoje em dia é mais diferente. Entendeu? Hoje em dia tem mais gente, eu acredito que hoje em dia tem mais gente de fora de Santa Cruz do que o próprio Santa Cruzense. As pesquisas dizem isso, né? Entendeu? As pesquisas dizem isso. Mas era muito concentrador, entendeu? A prova é tanto, que quando houve o pleito, não, o padre perdeu, foi por causa dos evangélicos, porque Aragãozinha não queria, não. Aragãozinha concordou tranquilamente. A única imposição que eu fiz foi Fernando, candidato a vice.
A vice.
Ali foi uma indicação minha. Enfrentei todos. Eu e um grupo de amigos, né? Isaac, Zé Bezerra, entendeu? E outros amigos, Samuel, entendeu? A gente entramos ali com pessoas. E entra lá, o candidato tem que ser fulano de tal, tem que ser desse bloco. Mas aí mostrei a última pesquisa que em 202 católicos, 70% era contra a candidatura. Então tá aí.
Os números eram inquestionáveis, né?
Exatamente.
Inquestionáveis.
Inquestionáveis. Então eu acredito, Manel, que o povo não quis. Entendeu? O Santa Cruzense não queria. O tradicional do partido queria. Mas o povão não.
Que era quem completava a vitória, né?
É quem completa. Tá aí.
Mas desde aquela época o apaixonado já não define mais eleição, já desde aquela época.
Justamente.
Hoje não define naquela
justamente
época.
A gente tem a própria candidatura de Salete, né? O candidato na frontal, o povo não quis. Não quis, chegou um e tomou o processo. O povo tem a resposta ali. Entendeu? E ninguém é dono de mandato, ninguém é dono de prefeitura nenhum.
Aragãozinho, no seu governo, que projeto você gostaria de ter feito, mas não teve condições de fazer, não teve condições de executar? Tem alguma coisa que ficou, né, lá, pô, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter executado esse projeto?
Manel, em todo o município marcamos em Santo Rio Capari. Nem que seja a passada da máquina, da caterpillar na estrada, mas nós marcamos, entendeu? Hoje em dia, o governo federal solta uma caterpillar, uma enxedeira, trator disso, trator daquilo, pá mecânica, caçambas, todo mundo, você ganha tudo de graça. Naquela época, a gente alugava com dinheiro da prefeitura, é diferente. Então, veja bem. Eu acho que a gente deveria ter feito uma educação melhor, uma saúde melhor. Né? Cada um tem o seu estilo, né? Entendeu? Educação, escola, não é educação de um modo geral, entendeu? É a cultura, os meios culturais de nossa cidade, os costumes da população. Você ia atrás nas raízes do processo, né? Entendeu? Talvez no grande, talvez no cantador de viola, né? Lá da feira esteja o grande poeta, né? Esteja o grande poeta, o grande pensador, o imaginário, isso aí é que é interessante dentro do público. Saúde não é só, não é o é atendimento no hospital. Saúde é você fazer uma saúde extensa a todo, né? Um PSF coordenado, direto, esse que é importante. As UPAs ajudam muito isso aí nesse ponto de vista, porque as UPAs praticamente fica sendo um tipo balcão de farmácia, entendeu? Eu quero ver a pressão, quero ver isso. É o primeiro atendimento, o hospital se desocupa. Mas eu acho que se a gente conseguisse fazer isso, a gente tinha feito um governo melhor. Melhor. Agora foi difícil. Santa Cruz do Cabaribe é muito difícil daquela época. É muito difícil. Hoje, acredito que o pessoal tem um percentual melhor de... Né? Naquela época, se você cobrasse IPTU...
Era uma briga,
entendeu? Eu instituí uma lei que disse que acharam agora, né? É interessante, acharam uma lei da minha época, né? Foi instituído, entendeu? Obrigado. Dona Alaide de Melão, obrigado pelo abraço. Então, naquela época foi instituído, a Câmara aprovou e eu sancionei, entendeu? Que tinha um desconto, entendeu? De IPTU, que tivesse que plantasse uma árvore em Santa Cruz. Nós fizemos essa campanha em Santa Cruz de plantações de árvores em Santa Cruz. Muitos árvores que tem hoje em dia aqui são restos daquela época, como também um trabalho louvável, se não me engano, foi no segundo governo de Zé, foi o trabalho de Rui Medeiros de plantar árvores em Santa Cruz. Louvável, parabéns, Rui, tal, eu sou muito, eu fico muito feliz quando se faz um trabalho desse. Então, descobriram agora.
Está sendo implantado agora.
Voltando
a ser implantado agora.
Descobriram agora, mas isso foi na minha época. Para ver como a gente tinha um pensamento, né? Era um pensamento. E foi feito, e foi praticado na época. Se não praticaram, o problema é de quem não deu continuidade. Mas que a gente começou esse trabalho, Manoel, nós começamos. Foi o que foi possível dentro de Santa Cruz. Respeitamos bastante nossos adversários. Respeito muito. Levamos uma coisa com sinceridade, com honestidade. Tratamos Santa Cruz com muito amor e com muito carinho.
Carunzinho, ano que vem nós teremos eleições. O senhor conhece o governador Eduardo Campos, né, de longa data. Foi prefeito na época, ele era secretário do governo Arraes. Tem motivos para votar em Eduardo para apresentar a República ou não vota nele?
Olha, eu digo sempre o seguinte. Me disseram, alguma pessoa fez uma crítica a mim, que disse que eu estava preocupado com os buracos da estrada de Pão de Açúcar a Santa Cruz.
Contar quantos tinham, né?
Contei. Como estou contando de novo, porque eu votei em Eduardo no segundo mandato. Eu votei em Diogo Moraes no mandato dele. Então eu tenho a obrigação de cobrar meu voto. Entendeu? E Santa Cruz está de novo apresentando buraco de novo, esses buracos de novo. Não, é absurdo. Como ontem mesmo, ontem eu fiquei alegre, dei um grito lá em casa de manhã em Santa Cruz, saindo na Globo, Santa Cruz, a nível nacional, Santa Cruz onde saiu, entendeu? Mas a gente apresenta umas exigências cheias de buracos. Isso é um absurdo.
9:20, agradecendo a presença do ex-prefeito Aragãozinho aqui, né? E agradecendo, lógico, a você que esteve nos acompanhando pela Rádio Vale AM, Polo FM. Emanuel, muito obrigado, mais uma entrevista histórica, né?
Mais uma, mesmo nessa nossa série especial, e amanhã daremos continuidade, amanhã é sexta, mais duas grandes entrevistas.
Confirmada amanhã a presença aqui no estúdio do ex-prefeito Tonho do Pará, sexta-feira o ex-prefeito José Augusto Maia, assim os ex-prefeitos estão participando desse especial, programação especial sobre os 60 anos de emancipação de Santa Cruz do Capibari. Aragãozinho, muito obrigado pela presença.
Ney, eu quero agradecer a todos os meus amigos de Santa Cruz, toda a população, todos os cidadãos, todas as cidadãs, as pessoas que tiveram meu cargo, a minha confiança de trabalhar, inclusive aqui presente, Socorro Maia. Quero agradecer a todos, entendeu? Aquelas pessoas que eu tive alguma divergência, isso aí foi em virtude do processo naqueles momentos, se eu ofendi, peço desculpas, entendeu? E tenho Santa Cruz do Capibaribe na minha mente constantemente, às 24 horas do dia, entendeu? Torço por Santa Cruz igual ao que eu torço pelo meu grande Leão, entendeu? Eu quero que Santa Cruz do Capibaribe seja, Pai sempre pensou, que cresça bastante. Que tenha suas áreas políticas, que tenha um único Cruz do Capibaribe. Isso aqui é importante. Que tenha uma juventude sadia, séria, trabalhadora. Estudar. Educação, o Socorro sabe, é o principal processo do. Eu sou fã de educação. Tive o prazer de receber esse presente dos meus.
Seu pai conseguiu formar todos os filhos, né?
Todos os filhos. Agradecer a toda a população, agradecer a minha esposa, minhas filhas, meus cunhados, minhas cunhadas, a minha família de um modo geral, meus amigos, tá aqui, alguém vai ficar magoado, a todos eles, tanto do lado de Taboquinha, Cabecinha, Boca Preta, Boca Branca, de todo lado que for. Eu tenho tenho muitos amigos aqui nessa Santa Cruz. Sou muito feliz de ser bem recebidos em todas as casas de Santa Cruz. Aonde eu vou, eu sou bem recebido mesmo. Sou muito grato, fico muito feliz com isso. Muito feliz. Isso aí eu levo para mim com muito amor e com muito carinho.
9 horas.
Espero que a minha terra, espero que Edson faça um bom mandato, continue na sua luta, faça um bom trabalho por Santa Cruz do Capibaribe, entendeu? E que ele seja muito feliz, que Deus abençoe e que todos os nossos companheiros políticos lutem bastante pela nossa terra. Espero isso aqui da Rádio Polo, da Rádio Vale AM, a você, Manuel, a você, controlista, e a você, Ney, que é o comandante do processo, que Deus ilumine a todos vocês. Ney, parabéns. Pelo seu sucesso aqui na nossa terra de Santa Cruz do Capibaribe.
Muito obrigado. E parabéns pela história, ex-prefeito Aragãozinho, conosco aqui no Rádio Debate, mais uma entrevista histórica. Estaremos de volta amanhã. E estaremos recebendo aqui no estúdio o ex-prefeito Toinho do Pará. Na sexta-feira é a vez do ex-prefeito José Augusto Maia. 9h24, um abraço a todos. Você fica com a programação da sua emissora. Desfaz-se agora a cadeia de rádio.